Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o podcast Trauma Traduz, o podcast direto no ponto.
Trauma Traduz.
Hoje é 3 de julho e vamos falar sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul, o bloco que une Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e a União Europeia, que reúne 28 países europeus, incluindo a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, anunciaram um acordo comercial histórico. Foram 20 anos de negociação de um acordo que sempre fracassou pela resistência dos agricultores da França e da Irlanda de um lado e dos industriais do Brasil e da Argentina do outro. Mas antes que você comemore achando que vai tomar um Saint-Emilion ou um Villantinori mais barato, vamos conversar. Por enquanto, o Mercosul não divulgou detalhes do acordo. O que nós sabemos se baseia em um documento de 17 páginas da União Europeia, resumindo alguns pontos do acordo preliminar. O que se sabe é que a União Europeia pretende eliminar as tarifas aplicáveis a 100% dos produtos industrializados provenientes do Mercosul por 10 anos e que o Mercosul vai fazer o mesmo para 93% das linhas que exporta para a Europa. Há uma exceção para veículos de passageiros, mas no geral pode-se dizer que esse acordo abre o mercado europeu para a indústria brasileira. Só que tem um ponto. Todos nós sabemos que a indústria brasileira está anos atrás da União Europeia, tanto em eficiência como em produtividade. Então, para fazer valer essa competição, os empresários brasileiros vão ter que passar por um choque de eficiência monstro para não serem engolidos mais à frente. Na parte agrícola, é o contrário. Os fortes são Brasil e Argentina, e o acordo parece favorecer mais a União Europeia do que o Mercosul. Enquanto o Mercosul vai reduzir as suas tarifas em mais de 90% do que importa dos europeus, os europeus vão diminuir as suas tarifas em 82% que importam dos brasileiros, paraguaios, uruguaios e argentinos. Produtos como carne bovina, açúcar, etanol, entre outros, vão estar sujeitos a cotas de mercado, além de que toda exportação agrícola vai ficar rigorosamente sujeita às regras sanitárias e fitossanitárias da União Europeia, áreas que o bloco tem um padrão muito particular. O acordo ele tem um capítulo claro sobre desenvolvimento sustentável, e aí a gente tem que falar uma coisa muito séria. Ele obriga tanto a Europa como todos os países do Mercosul a cumprir todas as condições, não apenas do famoso Acordo Climático de Paris, mas de outros acordos internacionais. Então agora vamos pensar no Brasil de hoje. Bem, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, só neste ano, só nos primeiros meses deste ano, a Amazônia teve desmatada uma área que equivale a o estado de São Paulo mais metade, ou seja, um estado de São Paulo e meio foi desmatado neste ano na Amazônia. Também nesse ano, o Ministério da Agricultura liberou 211 novos tipos de agrotóxicos, alguns dos quais contêm 17 substâncias de uso proibido na Europa. 3 dos 10 agrotóxicos mais usados no Brasil já estão proibidos na Europa há mais de 15 anos por serem cancerígenos ou serem neurotóxicos. Ou seja, a política Bolsonaro liberar o uso de agrotóxicos absolutamente sem padrão e a sua condescendência com o desmatamento podem sim servir de pretexto para os europeus barrar os produtos exportados do Brasil sempre que eles quiserem. O próprio acordo União Europeia-Mercosul já sofre críticas pesadas no Parlamento Europeu pela péssima imagem internacional do governo Bolsonaro. Na França, por exemplo, os agricultores, que morrem de medo da competição com o Brasil, já pressionam o governo Macron a recuar no acordo. Caramba, então tudo vai dar errado? Não, calma, eu só estou dizendo que temos que olhar isso com cautela e que os acordos comerciais são mais complicados que parecem. Esse acordo, por exemplo, para ele entrar em vigor, ele precisa ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos. E isso, no melhor dos casos, vai demorar 2 anos, provavelmente 4. Mas há uma questão importante que favorece esse acordo, que é um momento histórico. Como você sabe, Estados Unidos e a China estão numa guerra comercial sem fim. Os chineses multiplicaram e ampliaram o seu mercado nas últimas décadas e agora, seja com a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos, seja com a eleição de um candidato democrata, os Estados Unidos vão entrar num modelo protecionista que a gente não conhece. Vai ser um país muito mais protecionista do que ele é hoje em dia, especialmente em relação à China, mas em relação ao mundo todo. Então, se as duas maiores economias do mundo estão brigando, é realmente importante que o resto do mundo faça algum tipo de acordo para se proteger. E é isso que o Mercosul e a Europa estão fazendo. Estão agarrando oportunidade para conseguir se proteger. Além disso, haverá um choque de eficiência, tanto para a indústria como para a agricultura, muito grande. Quer dizer, o Brasil é um país muito fechado. No momento que o país ele se abre, ele acaba aprendendo mais e acaba também trocando mais informação. O Brasil é um país que, por exemplo, os carros brasileiros, famosamente, eram chamadas pelo presidente Collor de carroças até os anos 90, quando a indústria brasileira era protegida. Caso também dos computadores, que é outro setor que o Brasil ficou atrasado em relação ao resto do mundo por ter uma medida extremamente protecionista. Portanto, o acordo é bom, o acordo é importante, só que, ele não é tão fácil e, dois, ele vai demorar. Pronto, agora você já pode abrir o seu bordeaux. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o podcast Trauma Traduz. Eu volto amanhã. Thank you.